DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Nádia Sufo, que apresenta as notícias já a seguir.
Hoje o governo norte-americano acusou formalmente a Coreia do Norte de ser o responsável pelos ataques de pirataria informática aos estúdios de cinema Sony Pictures. Estes ataques originaram o cancelamento de um filme, a comédia Uma Entrevista de Loucos. O filme, protagonizado pelos atores Seth Rogen e James Franco, conta a história de dois jornalistas que são recrutados pela CIA para assassinarem o líder da Coreia do Norte. O FBI disse em comunicado que tem provas suficientes, como por exemplo e-mails, e garante que irá perseguir os criminosos e fazê-los pagar pelos seus atos. A diplomacia norte-coreana na ONU nega, entretanto, as acusações. O WikiLeaks publicou um relatório da CIA, classificado como segredo de defesa e datado de julho de 2009, sobre as operações dos Estados Unidos da América contra líderes islamistas. Essas operações, que utilizaram nomeadamente drones contra alvos estratégicos, tiveram efeito limitado contra os talibãs no Afeganistão, considera a CIA no seu relatório de 18 páginas. Na Coreia do Sul, o Tribunal Constitucional ordenou o fim do Partido Progressista Unido, acusando-o de apoiar o regime comunista da vizinha Coreia do Norte. Assim, o tribunal respondeu satisfatoriamente ao pedido do governo conservador do presidente Park Geun-hye. Para este órgão, o partido violou a ordem democrática, informa a televisão sul-coreana. Um deputado e outros membros da UPP tinham sido condenados à prisão em fevereiro passado por traição. O Partido de Esquerda, por sua vez, nega a alegação de que esteja a preparar planos para derrubar Seul. O presidente da Rússia anunciou hoje que a nova doutrina militar russa vai continuar a ser exclusivamente defensiva, apesar da crescente atividade militar da NATO no leste da Europa após o início do conflito ucraniano. Durante uma reunião com altos cargos do Ministério da Defesa, Vladimir Putin recordou, entre outras ameaças, o desenvolvimento na Europa de um sistema escalonado de defesa antimíssil dos Estados Unidos, que Moscou considera uma ameaça à sua segurança. Putin também destacou o aumento da atividade da NATO na Europa, em particular no leste, depois de vários Estados aliados, como a Polónia e os países bálticos, terem alertado sobre o expansionismo da Rússia após a anexação da Crimeia. Após os protestos na Índia, o governo paquistanês quer impedir a libertação do suposto mentor dos ataques de Mumbai em 2008. O Ministério do Interior havia ordenado a soltura de Zakir Rehman Lakhvi com base numa lei. Lakhvi tinha sido libertado da prisão na quinta-feira, depois que o tribunal paquistanês ordenou a sua libertação sob fiança. A Índia pediu ao Paquistão para que tome medidas imediatas contra a decisão. Na série de ataques terroristas de Mumbai, 166 pessoas morreram. O candidato da Frelimo, Zacarias Filipe, ganhou as eleições autárquicas intercalares de Coamba, no norte de Moçambique, com 57,94% dos votos, anunciou hoje a Comissão Provincial de Eleições de Niassa. O candidato do terceiro maior partido da oposição, MDM, Tito Cremilde, ficou em segundo lugar com 26,56%, elegeu o Vildo do Buana Casso, da Renamo, maior partido da oposição, ficou em terceiro com 15,5%. A votação foi marcada por uma elevada abstenção de cerca de 75%. Para esta eleição foram chamados às urnas 44 mil eleitores numa operação que contou com 450 membros de mesas de votos. O governo português disponibiliza 550 mil euros para a instalação de um laboratório móvel de despistagem do vírus do ébola na Guiné-Bissau. De acordo com o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, o laboratório móvel deverá estar pronto a funcionar no final de janeiro. Portugal, através do Instituto Camões e com apoio da Inframed e de empresas farmacêuticas, enviou recentemente mais de 20 toneladas de medicamentos para a Guiné-Bissau. Cinco países do Sahel, reunidos em Cimeira, na Mauritânia, pediram hoje à ONU a constituição de uma força internacional para neutralizar os grupos armados da Líbia, segundo um comunicado final. Numa conferência de imprensa, o presidente mauritano, Mohamed Aziz, que é também presidente em exercício da União Africana, assegurou que o G5 Sahel comunicou oficialmente à União Africana e à ONU o pedido para restabelecer a ordem na Líbia, sem precisar nem o conteúdo exato do pedido, nem a data em que foi formulado. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, apresentado por Madalena Sampaio.
DW. Jornal da Noite.
Moçambique está a apenas 10 hectares de ser declarado livre de minas terrestres. Mais segurança no aeroporto de Bissau, apesar das fracas infraestruturas. Há melhorias no controle dos passageiros. O grupo radical Boko Haram continua a atacar na Nigéria. Número de deslocados não para de aumentar. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2014. Dez hectares é apenas o que falta para Moçambique ser declarado livre de minas terrestres depois de 20 anos de operações e mais de 300 mil engenhos removidos. 50 anos era o prazo previsto para a conclusão. Os confrontos foram o contratempo na reta final. O país comprometeu-se a eliminar até ao fim de 2014 a totalidade das suas minas ao abrigo do Tratado Internacional de Otava, mas o Instituto Nacional de Desminagem diz que o mais certo é tudo estar terminado até ao final do primeiro trimestre de 2015. Esta semana, a província de Tete foi já considerada livre de minas. A DW África falou sobre o assunto com o diretor do Instituto, Mavarenc Augusto.
Não aconteceu basicamente porque nós começamos a trabalhar tarde na zona centro devido às hostilidades que existiam em Sofala particularmente, porque caso contrário, acredito que teríamos conseguido concluir o processo de desminagem ainda este ano.
E em quanto tempo o Instituto Nacional de Desminagem prevê terminar o processo nos distritos que faltam na província de Sofala e Manica?
Pensamos que no primeiro trimestre podemos concluir todo o processo. Certamente que vai depender um pouco das chuvas. Como todos sabemos, dezembro, janeiro, fevereiro têm sido estações de chuva em Moçambique. Mas acredito que, porque são mesmo poucos metros quadrados para chegarmos à conclusão total do processo de desminagem em Moçambique. Nós estamos a falar em termos de semanas. Se não houvesse chuva, acredito eu que em janeiro poderíamos concluir todo o processo.
Já na reta final da desminagem, que lições tira, considerando que o país conseguiu cumprir o seu objetivo muito antes do tempo previsto?
Isso é verdade. Nós, quando começamos a desminagem em Moçambique, falávamos de décadas. Em 2008, começamos a falar de anos. No início de 2014, estávamos a falar de meses. Neste momento, estamos a falar de semanas. Significa que, de fato, estamos perto de concluirmos o nosso processo. Eu penso que o que nos ajudou bastante foi a última pesquisa que fizemos, que foi distrito por distrito, em que o operador não saía de um distrito enquanto não consultasse toda a comunidade ou todos os líderes comunitários se conhecia uma outra zona contaminada ou suspeita. Eu acho que isso ajudou-nos bastante, porque a primeira parte da nossa desminagem, nós desminávamos as zonas mais contaminadas, que eram as pontes, os caminhos de ferro, as estradas. Mas quando fomos distrito por distrito, e acho que para aqueles países que não têm mapa de colocação de minas, acho que o processo de consulta às comunidades é bastante valiosa.
Em breve, Moçambique será um dos 5 países considerados mais afetados pelas minas a estar livre dos engenhos. Acha que o país pode cooperar, por exemplo, com os restantes 4 países, como Angola, para que consigam com rapidez o mesmo resultado?
Nós temos tido troca de experiência com Angola, com Zimbábue, a nível da região. Eu penso que sim, eles têm vindo observando o nosso processo de desminagem. Certamente que Angola é um território maior que Moçambique e o tipo de guerra também foi diferente de Moçambique, mas eu acho que há muita experiência a partilharmos.
Então, em relação aos danos nas comunidades, agora eles reduziram, tendo em conta os resultados satisfatórios obtidos?
Os acidentes diminuíram bastante. Na verdade, este ano tivemos 3 acidentes, mas praticamente todos com os sapadores. Tete é a província, a conclusão que chegamos é a província que estava mais minada. Nós só este ano retiramos de Tete 35 mil minas. Significa que era em 2 zonas, Cabora Bassa, na barragem de Cabora Bassa e na fronteira Moçambique-Zimbábue. Toda a província fizemos ao longo de 2008 e 2014, foram retirados 34 mil minas. Nós não temos dados que outra província com esse nível de contaminação.
Ouvimos uma entrevista com Mavarenga Augusto, diretor do Instituto Nacional de Desminagem, conduzida por Nádia Issufo. E é este o tema da nossa pergunta do dia. Acha que Moçambique deve servir de exemplo para acabar o trabalho de desminagem no resto do mundo? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A segurança no aeroporto de Bissau melhorou relativamente. Apesar das fracas infraestruturas que afetam a qualidade dos serviços, há melhorias no controle dos passageiros nas entradas e nas saídas. As autoridades guineenses estão a envidar esforços para aumentar a eficiência nas operações aeroportuárias, que incluem a formação em Portugal de técnicos dos Serviços de Migração e Fronteiras da Guiné-Bissau. Os detalhes com João Carlos.
O Aeroporto Internacional de Bissau reúne as condições indispensáveis para receber os aviões de todas as proveniências, apesar de ainda não estar dotado de todos os meios operacionais e infraestruturais necessários. As condições de segurança, antes postas em causa depois do episódio de cidadãos sírios com passaportes falsos, que escalaram a capital guinense com destino à Europa, melhoraram na medida do possível. A garantia é dada em declarações à DW pelo secretário de Estado dos Transportes e Comunicações da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira.
Completamente. Essas condições estão asseguradas e foram demonstradas pelo nosso Ministro do Interior.
As condições de segurança estão asseguradas, mas as autoridades locais responsáveis pela gestão do aeroporto de Bissau admitem existir ainda algumas dificuldades operacionais que o governante não pormenorizou quando questionado sobre a possibilidade dos voos da transportadora aérea portuguesa TAP voltarem a Bissau.
O governo assumiu todas as condições para que haja de facto segurança e para que a TAP possa aterrar em Bissau e possa levantar voos com segurança. O presidente do Conselho de Administração da Aviação Civil mencionou é o facto de existirem dificuldades no aeroporto de Bissau. Mas isso não significa necessariamente que seja uma questão de segurança. Existem dificuldades, tendo em conta o próprio país que nós temos, não é?
À margem destas declarações em Lisboa, uma fonte bem informada adiantou à DW que nos últimos 6 meses houve uma melhoria acentuada no aeroporto de Bissau. Reforçou-se o controle dos passageiros e as medidas de segurança são mais visíveis depois da tomada de posse do novo governo. A mesma fonte diz que há mais agentes de imigração nos vários pontos de controlo. No entanto, acrescenta, as infraestruturas são as mesmas que suportaram os voos da TAP durante largos anos. A administração da Companhia Aérea Portuguesa, que adiou em novembro o reatamento dos 3 voos semanais para Bissau, disse à DW que agora não estão em causa as condições de segurança, nem têm a ver com os eventuais riscos de ébola. Segundo Fernando Pinto...
Não, a razão principal é mercado mesmo. Nós chegamos a fazer uma pesquisa dentro do sistema de reserva para ver como é que estavam as possibilidades e realmente nós temos uma procura muito baixa. Não podemos esquecer que no momento em que tivemos que nos afastar temporariamente, outras empresas assumem aquela posição. Então vimos que não era ainda possível retornar ao mercado. Vamos ver logo no próximo ano, no início, se conseguimos reativar.
No que toca à segurança, o país conta a partir desta sexta-feira com 4 técnicos superiores guinenses que receberam formação de 1 semana em Lisboa para reforçar a atividade da Direção-Geral de Migração e Fronteiras. A formação tem lugar 1 ano depois de as autoridades guinenses terem forçado a tripulação da TAP a transportar passageiros sírios ilegais num voo Lisboa-Bissau. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O Boko Haram continua a atacar na Nigéria. Presumíveis membros do grupo radical islâmico mataram 32 pessoas e sequestraram pelo menos 185 mulheres e crianças numa aldeia no Nordeste. O ataque ocorreu já no último domingo na aldeia de Gumzuri, mas só agora foram conhecidos os detalhes. Gumzuri fica a 20 km de Chibok, onde o Boko Haram raptou mais de 200 meninas em abril. O número de deslocados internos também não para de aumentar. E a situação em muitos dos vários campos de refugiados criados no estado de Nasarawa está a deteriorar-se. Um breve momento de alegria no campo de refugiados de Chabu. Os deslocados cantam e batem palmas para celebrar a distribuição de arroz, óleo, sabão e cobertores. É a primeira vez que chega a ajuda do governo desde que o campo foi criado em julho passado. Vivem aqui cerca de 2 mil pessoas que fugiram do Boko Haram. A Sheikh Daniel, um dos refugiados, diz que as pessoas também têm outras necessidades.
Nós agradecemos o que o governo tem feito, mas o que queremos agora é a paz. Queremos ir para casa sem que seja preciso alguém alimentar-nos. Ninguém me deveria incomodar e eu também não deveria incomodar ninguém.
Amos Tanko conseguiu fugir de um ataque do Boko Haram na região de Gwoza, no nordeste da Nigéria, principal bastião do grupo terrorista. Teve de percorrer quase 1000 quilómetros para chegar ao campo de refugiados de Shabu.
Agora estamos aqui, sem casa. Eles queimaram as nossas casas, mataram os nossos irmãos e os nossos pais. Já não há ninguém nas nossas aldeias. E aqui, a maioria dorme debaixo das árvores. Não temos abrigo nem comida.
As estimativas sobre quantas pessoas na Nigéria deixaram as suas casas antes dos ataques de Boko Haram diferem. Recentemente, o presidente nigeriano Goodluck Jonathan disse que existiam 700 mil deslocados internos. Segundo o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, já há 1,5 milhão de refugiados. E cerca de 1,4 milhões de pessoas também fugiram para outros países, entre os quais Camarões e Níger. Angel Dikong Atangana é representante do Acnur na Nigéria.
Muitas destas pessoas estão no relento. Se não forem tomadas rapidamente medidas, poderemos ter de enfrentar um desastre humanitário. As doenças poderão aumentar, pondo sobretudo em perigo as mulheres e as crianças. Também existe o risco elevado das crianças serem recrutadas à força.
A Comissão de Refugiados do Governo Federal da Nigéria também espera que a situação no campo melhore em breve, afirma a responsável Hadiza Sani Kangiwa.
A situação no campo não é nada saudável, não é normal. Esperamos que no futuro próximo possamos disponibilizar, dentro dos limites dos nossos recursos financeiros, acomodações decentes, especialmente para as famílias mais vulneráveis.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que Moçambique deve servir de exemplo para acabar o trabalho de desminagem no resto do mundo? Foi este o tema que lançamos hoje e comigo no estúdio continua Nádia Sufo para nos apresentar as reações dos ouvintes.
No Facebook, a Estivine Kamazasha escreve: acho que sim, Moçambique é capaz. Alberto Baixa Xango diz que, de facto, Moçambique mostrou a sua capacidade em tornar o país livre de minas, apesar destes desentendimentos políticos que levaram o país à beira de uma violência política. Tona diz: parabéns, só espero que não tenham feito mau trabalho, ou seja, despacho, senão quem vai pagar caro será o inocente, principalmente as crianças. Avestino Augusto Fundai escreve: sim, porque o povo ficará livre de engenhos e poderá catapultar o desenvolvimento agrícola do país. Yuri Cláudio Yucla diz: acho que sim, porque essas experiências servirão de impulso e incentivos para outros governos seguirem, uma vez que a desminagem destes espaços poderá servir de terreno agrícola e o país poderá alavancar a sua economia. Por outro lado, esses espaços podem também servir para a construção de escolas, creches, supermercados, etc. Portanto, essas iniciativas, sem dúvida, servem de exemplo para outras nações do mundo, uma vez que só traz desenvolvimento social e económico. E é tudo.
Obrigada, Nádia Souf, e obrigada também a todos os ouvintes que enviaram os seus comentários.
DW, sexta-feira.
Antes de nos despedirmos, recordamos os destaques desta emissão. Moçambique está a apenas 10 hectares de ser declarado livre de minas terrestres. Mais segurança no aeroporto de Bissau. Apesar das fracas infraestruturas, há melhorias no controle dos passageiros. O governo português disponibiliza 550 mil euros para a instalação de um laboratório móvel de despistagem do ébola na Guiné-Bissau. O candidato da Frelimo, Zacarias Filipe, ganhou as eleições autárquicas intercalares de Coamba, no norte de Moçambique. O grupo radical Boko Haram continua a atacar na Nigéria. O número de deslocados não para de aumentar. 5 países do Sahel reunidos na Mauritânia pedem à ONU para constituir uma força internacional para neutralizar os grupos armados da Líbia. Termina por aqui a nossa emissão. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite.